Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
O setor de eventos foi um dos primeiros a sofrer os impactos da pandemia de Covid-19. A cadeia produtiva, que responde por cerca de 4% do PIB brasileiro, teve em torno de 97% das empresas com faturamento fortemente prejudicado pela crise sanitária, segundo estimativas da Associação Brasileira de Promotores de Eventos. O avanço da vacinação acendeu a esperança de retomada das atividades e recuperação econômica para empresários e profissionais. Mas o surgimento da variante Ômicron do coronavírus tem ameaçado essa expectativa. Por isso, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas, com profissionais da área sobre as perspectivas para quem vive de eventos aqui em Pernambuco diante desse cenário que estamos vivendo. Inicialmente, eu quero dizer a você que nos escuta que a presidente da Associação Brasileira das Empresas de Eventos em Pernambuco, Tatiana Marques, está pedindo desculpas a você, ouvinte, por não poder participar do debate hoje, como estava previsto. Ela informa que testou positivo para a Covid-19 e está com sintomas na garganta e nas vias respiratórias superiores e se tratando em casa. Por isso, Tatiana Marques está sendo substituída pelo vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Eventos em Pernambuco, Bruno Ebert, a quem a gente abraça e dá o nosso bom dia. Seja bem-vindo, vice-presidente Bruno Ebert. Um abraço para o senhor.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Com pesar, né, que a gente lamenta a situação da Tatiana, mas como a gente costuma dizer no setor, Tatiana é madeira que Covid não rói. Uhum. Né? Já é a segunda vez que ela está com essa enfermidade, mesmo tendo tomado as três vacinas, as duas doses obrigatórias e a dose de reforço, mas são coisas que a gente só vai entender daqui a alguns anos. Né? Uhum. Mas o importante é que ela está bem, está só com a voz um pouco rouca, e aí me pediu para representá-lo. Espero que esteja à altura de fazê-lo.
Por isso, Bruno.
Um abraço, Dada, e um abraço, Fabiana.
Por isso, Bruno, me permita abrir um parênteses aqui, que é tão importante a vacinação. Ela está com sintomas leves exatamente porque tomou todas as vacinas, né? Então, exatamente. É importante enfatizar que esse é um dos papéis da vacina. Primeiro papel, evidentemente, é você não se infectar. Segundo papel é, se você for infectado, que seja infectado por uma forma leve, como é o caso de Tatiana. Né? Então, esses são um dos papéis da vacina. Tem um terceiro ainda, que mesmo que não seja leve, que você não necessite de uma internação no UTI. Então, a vacina, como sabemos, ela não é uma proteção total contra a infecção. Nenhuma vacina, para nenhuma infecção, ela prevê uma proteção de 100%. Ela tem um índice alto de proteção, mas não é 100%. Por isso que é preciso que nós mantenhamos todos os cuidados ainda, com álcool, com máscara, com distanciamento social e tal. Então, nossos desejos também de pronta recuperação para Tatiana Marques. A gente agradece também a presença do nosso debate do presidente da Associação Brasileira de Promotores de Eventos, Waldner Bernardo. Presidente, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Wagner. Bom dia, Bruno. Acho que Bruno foi contemporâneo meu de faculdade agora, eu estou lembrando aqui. A gente deve ter estado fazendo engenharia junto, se não me engano. Fabi, bom demais estar com vocês. Wagner, obrigado por esse espaço. Eu acho que é uma discussão salutar, é a bola da vez, e a gente precisa trazer isso à tona, encarar de frente, trazer os dados, os fatos, isso. Né? Uhum. Respeitando sempre a ciência e tudo que está acontecendo, mas te agradeço demais o espaço.
Ótimo, muito obrigado pela presença também, Waldner. Bom, e a gente recebe a líder do comitê da União dos Profissionais de Eventos de Pernambuco pelos eventos sociais, Fabiana Santos. E você vem representando um segmento bastante importante, que a gente fala muito a respeito. É evidentemente que esses dados vêm logo adiante, o número de empresas, o número de empregos que são cortados por causa da crise. Mas você traz aqui informações para a gente exatamente do operador, do profissional, daquele que fica ali anonimamente participando do evento, mas é fundamental para que o evento ocorra. Então, por isso, é muito importante sua presença aqui, Fabiana. Muito obrigado.
Obrigada. Desde 20 de maio, né, a gente está nessa luta, a gente formou o comitê, da União dos Profissionais de Evento, para defender exatamente, como você falou, esse pessoal que está lá na ponta, né? Uhum. A gente está... E os nossos clientes também. O pessoal do social sofre muito, que a gente não tem essa condição de ser a luz dos invisíveis, né? Que ali tudo foi tendo, pegou o evento, e o evento foi o grande vilão, não deixa de ser aglomeração, mas a gente está aqui hoje para provar que a gente consegue, já tem aí protocolos, participamos dos protocolos, né? De toda essa leitura, e a gente está aqui para debater, que o debate é sempre importante. Acho que a comunicação, né, de todos, e esclarecer tudo para a população até. Né? Acho que também está faltando um pouco isso.
Ah, tá. Deixa eu aproveitar e começar logo com você, Fabiana, e trazendo um retrato também da situação da pandemia neste momento. Vocês sabem muito bem que nós tivemos os meses de outubro, novembro e o início de dezembro com bastante tranquilidade no que diz respeito à pandemia. Mas estávamos acompanhando com bastante apreensão o surgimento dessa variante, a Ômicron, e o espalhamento dela por continentes como a África e América do Norte, a gente está observando aqui, né? Se tem um fator positivo nessa devastação causada pela Ômicron, é que ela é menos letal do que as outras variantes. Então, a gente observa que o número de óbitos tem crescido, mas bem abaixo do número de infecções. Infecções a gente tem batido recordes todos os dias no mundo todo, né? Mas o número de óbitos é bem pequeno, é bem menor. E outro ponto positivo é que ela apresenta um pico muito rápido, e nós deveremos ter esse pico, segundo pesquisa que foi divulgada ontem, o estudo divulgado ontem, até o início de fevereiro. Início de fevereiro, no máximo segunda semana, mas depois a queda também é vertiginosa. Isso já aconteceu em vários países da Europa e também na América do Norte com os Estados Unidos. Provavelmente deve acontecer aqui no Brasil também. E outro ponto importante, nós temos um índice de vacinação bastante elevado. Isso tem nos ajudado também a conter o número de óbitos e de internações e, evidentemente, acende aí uma chama de esperança. Então, eu coloco esses dados para vocês todos e, começando por você, Fabiana, como é que você acompanha essas informações e o que é que pode se dizer do setor de eventos, principalmente do setor que você representa, que são os profissionais, né, os profissionais de eventos em Pernambuco,
aqui na minha empresa eu tenho um sistema que chama Verifica Festa, que a gente faz esse controle antecipado das carteiras de vacinação das pessoas. Então o convidado manda para o sistema já o upload da carteira de vacinação, nós fazemos esse acompanhamento, validação de dados, e nessa última leva, depois que o governo baixou esse decreto, a gente sentiu sim que aquelas pessoas que estavam com doses atrasadas correram para tomar a terceira dose. Então, quem estava com a primeira dose correu para tomar a segunda. Então, isso foi um ponto positivo que a gente pode considerar, já que a vacina é a grande, né, saída para o nosso setor de eventos, né? Então, se hoje, para a gente funcionar, a gente precisa desse recurso, que venha o recurso, né? Eu acho que isso não... está aí mais do que provado. Talvez se a gente não tivesse vacinado, a Ômicron fosse, com esses dados que você está dizendo aí, tão leve, fosse pior. Isso. Talvez ela esteja funcionando, porque a vacina está nos segurando. Então, isso é um ponto que aqui é importante. A Universidade de Washington deu realmente esse dado aí que você falou, que em fevereiro, né, quinzena de fevereiro, a gente ia ter um pico muito grande e depois também ela ia cair vertiginosamente. Uhum. Então, o que a gente precisa fazer hoje é manter tudo aberto, e acompanhar tudo com calma e tranquilidade, porque os dados mudam semana a semana. O que a gente não pode fazer é prever que a gente vai fechar, né? que vai acontecer o pior. O plano sempre disse isso, o plano é de convivência. Nós temos que conviver com esse... Não vai parar tão cedo? Não vai parar tão cedo, diz a ciência. Mas a gente tem que viver, todos temos contas a pagar, né? São os nossos famosos boletos. E o próprio secretário Rodrigo Novaes, em uma das reuniões que a gente participou, ele disse: o que acontece na Europa, de 4 a 6 meses, acontece no Brasil. Então, a gente tem que estar acompanhando o que está acontecendo lá fora, porque lá fora começou primeiro por conta de estar mais perto de Wuhan, estar mais perto da China. Então, a gente aqui está realmente sendo o finalzinho do acontecimento até que algo novo surja. Então, eu acho que os profissionais de evento sofreram muito. Ninguém tem mais as economias para gastar, né, para poder se sobreviver. Então, o que a gente tem que fazer agora é manter tudo aberto, manter tudo funcionando, mas com todo o cuidado.
Tá, mas o que eu quero colocar, o que eu quero colocar para você, Fabiana, é o seguinte: se temos esses dados que, inclusive, já ocorreram dessa forma na Europa e nos Estados Unidos, como eu disse agora há pouco, não seria mais prudente agora dar uma segurada para a gente acompanhar, já que esse pico vai ser muito rápido e a queda também será rápida? O que eu coloco é o seguinte: não seria mais prudente dar uma segurada, no lugar de ir, de abrir, de funcionar normalmente, segurar um pouco, já que vai ser rápido, para que a gente volte em fevereiro, meados de fevereiro, talvez na segunda quinzena em diante, com mais segurança? É só uma colocação que eu faço primeiro para você, depois vou passar para Bruno e também para Waldner. Tá.
Certo, olha, para a gente aqui do mercado de eventos, é muito raro a gente ter um evento social que tenha 1.000 pessoas ou 3.000 pessoas. Para o mercado de evento inteiro, se eu posso dizer a você, é, se a gente tiver que ficar aberto com restrição, elas são bem-vindas, porque é o que a gente não pode é fechar e deixar o pessoal passar fome, como foi, né, com uma grande loucura, 16 meses de extrema loucura de pessoas pirando. Então, assim, se for para a gente funcionar com a quantidade melhor de público, mas com restrições, elas são bem-vindas, sim. Eu acho que elas são bem-vindas para esse momento. Eventos para vacinados, é, as pessoas que não estão, é, que não se vacinaram, elas são um risco para a própria vida hoje, não é? Porque o vírus pode pegá-las e pode fazer com que elas fiquem doentes de outra forma, né? É, o mercado de evento social, pelo menos, como eu digo, não sei, aí da Dai pode falar mais, por conta de que os eventos deles precisam ser maiores, não é? Mas, assim, para o mercado de evento social, acho até os clientes têm essa visão, porque a gente tem que proteger aqueles que a gente ama, né? O evento social é muito familiar, né? É muito núcleo de amigos queridos. Uhum. Ninguém quer que essas pessoas fiquem doentes.
Exatamente. Bruno, sua opinião.
Obviamente a gente entende toda essa problemática. Eu não quero me alongar do ponto de vista científico, né? Então, essa discussão é uma discussão mais ampla. E os profissionais de saúde, eles podem avançar de uma forma responsável nesse sentido. Mas do ponto de vista de eventos, é uma coisa que a gente realmente sabe que grande parte dos eventos, sejam os congressos, os congressos científicos, as feiras, eles realmente estão num número, a maioria deles, num número menor do que 1.000 participantes. Né? Então, o decreto do governo do Estado, nesse sentido, atende, em parte, a categoria, né, dos organizadores de congressos e feiras. Outra coisa que a gente costuma pensar é que quando você vai entrar num rio, você não está vendo um fundo, é melhor entrar devagar, né, botar um pezinho de cada vez, para saber, você não vai mergulhar de cabeça. Então, eu concordo com a sua posição, acho que é melhor a gente realmente ter um pouquinho de paciência nesse momento. A gente está vendo um abalo, por exemplo, nos voos, encarecimento dos voos das companhias aéreas, porque a tripulação está ficando também, está adquirindo a doença. Grande parte das empresas, em todos os setores, estão com perda de profissionais, e apesar de serem sintomas leves, mas essas pessoas ficam não ficam ativas do ponto de vista laboral, né? Então é um momento de cautela, né? Eu acho que é o que a Fabiana falou também, é que tem que existir um plano de convivência, mas eu acredito também que a medida do governo do Estado nesse momento é de preservação dos postos de trabalho de uma forma ampla, né? Então eu acho que a gente tem que realmente ter um pouquinho de paciência nesse momento. Está todo mundo ansioso para voltar os eventos, as festas, o carnaval, né? A gente não tem um galo da madrugada, é uma coisa que o pernambucano ele fica muito triste, né? A gente recebe geralmente pessoas do Brasil inteiro, até do mundo inteiro, para ver essa manifestação cultural, que é tipicamente nossa, mas a gente sabe também que, dada os dados recentes, né, essa expansão da variante crônica, fica realmente inviável e seria uma irresponsabilidade a gente ter essa manifestação nesse momento. Assim como outros grandes shows, grandes eventos que a gente sabe que movimenta a nossa economia, né? A quantidade de pessoas que trabalham no comércio formal e no informal, que é muito maior, né? Você sabe que muitas famílias que vivem ali na linha da pobreza, ou próxima linha da pobreza, fazem uma renda extra no carnaval, né? Vários profissionais liberais trabalham nisso, mas a gente tem que entender também que a preservação da vida nesse momento é prioritária, né? E aí, assim, ter um pouco de paciência para a gente sair mais forte no ano de 2022, em março, abril, a gente retomar a nossa economia.
É. Waldner Bernardo, como o seu nome é difícil, amigo, para a gente ficar pronunciando o tempo todo aqui. E Fabiana, mas já citou...
Pode chamar Dadai, porque dentro do segmento...
Pronto.
É estranho você me chamar de Waldner.
Inclusive, um amigo nosso, um amigo em comum que eu descobri, mandou um recado. Delson Pacheco mandou um recado. Olha, Dadá estará com você. Eu disse, rapaz, eu posso chamar o presidente de Dadá? Pode, que é assim que ele é conhecido. Então, vamos lá, facilitando nossa vida aqui, Dadá. Qual é a sua observação que você faz, ou quais são suas observações nesse início? Diz que foi colocado, né? Já que existe a perspectiva de que haja esse pico rápido e também uma queda rápida, que tal dar uma segurada agora para a gente voltar, como disse Bruno, um pouquinho mais adiante com mais segurança?
Ô Wagner, antes de responder o tema em questão, eu queria só complementar. Você colocou com muita propriedade que hoje os eventos correspondem a 4% do PIB do país. Realmente, quando eles são considerados só os quinais impactados. Quando você considera de forma conjunta toda uma cadeia que é impactada, hoje o segmento só perde para o agronegócio. A gente chega a 13%. E eu até explico, né? O vestuário, o salão de beleza e tantos outros segmentos são indiretamente impactados quando da realização de qualquer tipo de evento. Outra coisa interessante que a gente tem que salientar é os índices de vacinação. Pernambuco hoje tem 83% da sua população vacinada com duas doses. População total. Quando a gente chega para a população que efetivamente frequenta os eventos, esse número chega a 95%. Hoje a gente tem mais de 20% com a terceira dose de reforço. E como você bem colocou, está provado cientificamente que quando se tem a vacinação, o impacto da Ômicron, ele é muito menor em se tratando de estrangulamento da rede médica. Óbvio, a empresa vai ter um funcionário em casa, você vai passar um ou dois dias ali com algum tipo de comorbidade, mas a gente não tem esse impacto que a gente tinha lá atrás. Eu discordo dos dois amigos e discordo da tua colocação, Wagner. Eu trago números para discordar disso. Hoje a gente tem uma normativa governamental que libera de 1.000 a 3.000 pessoas a eventos. Hoje nós temos dois grandes shoppings aqui em Recife. Shopping Center Recife circula algo em torno de 1.800.000 pessoas por mês. Shopping Guararapes, 1.500.000. Nós estamos falando de 60 mil pessoas num shopping, 50 no outro. Por dia. Por dia. E um terço desse quantitativo usa os sistemas de alimentação, ou seja, está lá dentro sem máscara. Existe uma hipocrisia muito grande em cima dos eventos. Por que é que a gente tem, por exemplo, todo esse quantitativo de pessoas por dia e essas atividades continuam funcionando a pleno, sem a cobrança de um cartão vacinal? Disse agora que se você sentar para comer, você tem que mostrar, só que você tira a máscara, aquele vírus está circulando dentro do ar-condicionado. E a gente tem uma limitação para 3 mil pessoas em evento aberto, com cobrança de vacina e testagem. Então, eu discordo. Por que que só o segmento de evento está sendo colocado à margem de tudo e está sendo tratado com essa falta de isonomia? Eu discordo. O nosso sistema de transporte, ele hoje, se você juntar a linha centro com a linha sul, nós estamos falando de 155 milhões de pessoas por ano. A gente transporta aí, por dia, no metrô, algo em torno de 425 mil pessoas. Não que eu seja contra o transporte público, e muito menos contra os shoppings e restaurantes. O que eu estou tentando trazer para cá é a similaridade que essas atividades têm com a aglomeração. E por que que essas atividades não têm as restrições quanto a protocolo que a gente tem? Então, eu discordo que tem que parar, eu discordo que a gente tem que ter cautela, porque existe um monte de atividades correlacionadas que estão acontecendo e que não tem nem de longe o cuidado hoje que um evento tem. O evento hoje é o lugar mais seguro para se ir, porque você cobra vacinação e testagem. Então, por que que nós vamos ter que parar? Então, se nós temos que ter uma coerência, nós temos que entender que há um ano atrás, quando a gente tinha um índice ali de centenas de mortes, o setor ele estava quieto, calado, porque ele entendia que não tinha condição de trabalhar. Mas vendo hoje os comportamentos que essas atividades correlacionadas têm, entendendo os índices de vacinação, e mais ainda, entendendo que a gente tem hoje um surto de gripe, que deve passar nas próximas semanas, ontem o governo do estado anunciou no seu Instagram já uma diminuição da ocupação de leitos. Veja, nós estamos falando de leito, não é de UTI, não é de intubação. Inclusive é de um paciente que fica ali alguns dias. O cara da gripe hoje, ele vai ficar 2 ou 3 dias precisando de um antibiótico ou algo do tipo. O paciente de Covid, 1 ano atrás, ficava meses no UTI. Então, existe uma hipocrisia muito grande no tratamento com relação a eventos. Eu discordo dos meus amigos, eu discordo quando se coloca que o setor de entretenimento, só ele e único exclusivamente ele tem que ter restrições e tem que parar. Porque os números estão nos mostrando o contrário. Veja bem, Wagner, a gente voltou a trabalhar em outubro do ano passado. De outubro para cá, nós só tivemos um decréscimo do número de internamentos e mortes. A gente tem, sim, sem tapar o sol com a peneira, uma variante altamente contagiosa, mas não é nem de longe letal e muito menos leva as pessoas a internamentos como a gente tinha anteriormente. A gente tem já países, ontem a Inglaterra anunciando que vai baixar medidas restritivas, a Espanha já falou que vai baixar, cientistas já começam a falar que o vírus está perdendo força. Então, por que é que nós vamos sacrificar só o setor de evento? Entenda só o seguinte, o que eu estou defendendo aqui não é a realização de um carnaval a pleno, não é a realização daquele carnaval de rua a pleno, mas a realização de eventos seguros, eventos com controle, eles podem acontecer, sejam com 3, com 7, com 10, com 15, porque a gente tem hoje, nos 2 maiores shoppings da nossa cidade e no nosso transporte público, 300 mil pessoas todo dia em contato. Então, por que eu não posso fazer eventos para 3, 4, 5, 10 mil pessoas? Que hipocrisia é essa? Que ciência é essa? E que sentido tem em só... O Covid só pega em evento, é feito em restaurante. Você está sentado, tira a máscara. Ficou em pé, bota. Então, não pega em anão. Só pega em quem estiver em pé. Você anda 3 metros para ir no banheiro, tem que ser de máscara. Mas na mesa está todo mundo junto sem máscara. Gente, vamos parar um pouquinho dessa hipocrisia. Vamos ter respeito com o setor do entretenimento. Vamos entender essa cadeia produtiva e quantas pessoas estão passando necessidade por conta disso. O que a gente pede é a isonomia de tratamento. Vamos acreditar na ciência?
O Dadai, você coloca, amigo, pontos. Desculpa, você coloca.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para tentar entender.
Pois não, Fabiana.
Eu não sou contra o entretenimento, mas você quer que o evento aconteça, mas com as restrições...
A pergunta foi se a gente tinha que tirar o pé agora... Por conta do que está acontecendo, eu discordo. Vocês disseram que concordam. Por que vocês concordam?
Não,
que a
gente mas, não você, mas você acabou de dizer que o show deveria acontecer com as restrições.
Com os protocolos. Com os protocolos. E não com restrição de 1.000, de 3.000. Por que restringir?
Seu não, mas o protocolo eu diria a vacina. Você concorda com o controle da vacina?
Claro, com a vacina, ah, com a testagem.
O que a gente está dizendo é isso, é o controle da vacina. Não,
mas vocês colocaram que a gente tinha que tirar o pé. Por que tirar o pé em eventos? Por que ter esse medo de fazer? Quando eu estou dando a vocês 2 exemplos práticos de lugares que estão lotados e que não tem nenhum controle. Quem é que apresentou um cartão de vacina aqui para entrar no shopping? Quem apresenta um cartão de vacina para pegar um ônibus ou um avião? É isso que eu estou falando. A gente tem uma similaridade de atividades que estão a pleno. Qual é a restrição de público que tem um shopping hoje? Você vai no shopping Recife tomar vacina, está lá na porta 14 pessoas dentro da sala. Eu contei 25 quando eu estava lá. Aquele quadradinho que fica com o número de pessoas. Limite máximo, 14 pessoas. Eu contei 25. É muita hipocrisia, minha gente, que existe em torno disso. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter controle. Tem sim. E o segmento, ele aceita esse tipo de controle, até porque, inevitavelmente, ele é um segmento aglomerante. Mas por que que os outros segmentos não têm esse controle e continuam funcionando a pleno e os eventos não? É isso que eu estou falando.
Eu vou colocar alguns elementos aqui, algumas dúvidas que eu tenho e vocês discutem, tá certo? Por exemplo, ele citou a questão dos ônibus. Eu não tenho dados, evidentemente, do número de infecções causadas no transporte coletivo e não sei nem se esses dados foram contabilizados, foram divulgados, mas eu, pessoalmente, acredito que num ambiente onde exista 40, 50, 70 pessoas próximas, tossindo, falando, espirrando, não haja contaminação, não haja infecção de qualquer vírus, de qualquer natureza, vírus da gripe, vírus Coronavac, vírus de sarampo, vírus seja do que for, né? É um ambiente confinado, onde as pessoas estão ali totalmente expostas. Então, concordo plenamente de que no transporte coletivo, evidentemente, que há um grande potencial de disseminação dessas infecções. Porém, qual é a colocação que eu faço? Se o governo, por acaso, concorda com isso, Dadai, e chega e faz, está certo, Dadai, você está corretíssimo, vamos suspender o transporte público. Se suspender o transporte público, suspende tudo. Suspende o comércio, suspende o hospital, suspende eventos, suspende qualquer atividade, toda a natureza. Outro ponto para abordar aqui, que você colocou também muito bem colocado, é a questão da atuação em si do setor de eventos, com os protocolos adotados, como vínhamos já adotando, né? A distanciamento, concordo com você plenamente que essa coisa de você sentar, tirar a máscara, ficar falando, conversando, daqui a pouco, para ir ao banheiro, me levantar, botar a máscara, o que é que tem se já estou conversando com as pessoas ali? Né? Não tem sentido isso. Isso, de fato, não tem sentido. Mas outro ponto para vocês observarem. Nós tivemos, de dezembro para cá, centenas, 500, 600, 700, 800 voos cancelados por causa de infecção na tripulação dos aviões. Veja que para decolar, só o avião, não estou falando pessoal em terra não, só o avião para decolar precisa de dois pilotos, um piloto titular, um copiloto e quatro comissários. Agora, a ANAC autorizou a tripulação com apenas três comissários para tentar evitar que esses voos sejam cancelados. Então, o setor de eventos é formado principalmente por gente, pessoas que trabalham, e Fabiana está representando essas pessoas aqui. Então, temos segurança também para essas pessoas, porque se por acaso um avião não pode decolar, se precisa de quatro pessoas, quantas pessoas trabalham para a realização do evento? E se essas pessoas adoecem também?
Não temos segurança, amigo.
Pois é.
Nós não
então,
temos segurança.
Então, pronto,
muitas
Fabiana.
Muitas pessoas estão contaminando nos eventos.
Pois é, e vocês precisam dos profissionais para trabalhar. Então, são outros fatores a observar. São colocações que eu faço para que vocês discutam, e como o Bruno falou menos do bloco anterior, ele tem o direito de começar falando agora. Por favor, Bruno Ebert.
Obrigado. Bom, quando a gente vai numa discussão sobre os riscos, e aí a gente tem que fazer algumas escolhas, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico, a gente tem que pensar no primeiro no que é essencial versus o que é não essencial, né? E, por exemplo, quando a gente fala do transporte público, pode existir o risco de contaminação. Em nenhuma atividade que exista hoje, o risco é zero. Qualquer atividade econômica existe o risco, mas no nosso entender, eu acho que 100% das pessoas que estão aqui hoje e estão nos ouvindo vão entender, é essencial. O transporte coletivo é essencial, né? Quando a gente fala de entretenimento e de eventos, a gente está falando de uma atividade não essencial. Como é que se pensa e como é que as autoridades no mundo inteiro têm tratado essa questão do Covid? Tem uma relação, as restrições à atividade econômica, tem uma relação direta com a capacidade de atendimento de saúde da população. Então, se eu tenho uma maior capacidade de saúde, eu tenho 100 mil leitos para atender a população, e posso garantir que não vai existir mortalidade por falta de atendimento, por falta de medicamento, eu diminuo minha restrição. Se eu estou num país pobre, num estado pobre, e que eu tenho restrições com relação a leitos de atendimento médico e tem restrições da população comprar medicamentos, a gente tem que ter restrições, sim. Isso é um fato. Quando o Dadai fala em hipocrisia, hipocrisia é dissimulação, falsidade, né? Então, é a gente negar que existe uma pandemia, é negar que existe um surto de gripe que mata também, a influenza mata também. É negar que existe o Covid, que existem pessoas que são idosas e que os jovens vão voltar para a casa dessas pessoas e que podem contaminá-los. Então, a gente não pode negar isso. Isso é uma verdade. Então, não existe hipocrisia, que seria uma falsidade, uma dissimulação, em você ter cuidado com a população, ter cuidado com os profissionais. Então, semana passada, houve um show de grande porte, tá? Não tenho muito... Eu adoro o ramo de entretenimento, inclusive minha empresa também realiza eventos nesse sentido, né, historicamente, mas o que a gente vê é o seguinte, é que às vezes você chega com uma banda, aquela banda ela vai fazer o show, e depois quando ela sai do show, faz o teste, ela está 100% contaminada, né? Então essas são coisas que vêm acontecendo no Brasil. Então só quero colocar assim, que não é para a gente radicalizar um ponto ou outro, ou comparar atividades essenciais com não essenciais, e principalmente, a Fabiana sabe disso, a condição do trabalhador, entendeu? Outro ponto que a gente tem que raciocinar, de quem vai ser o custo desses testes? É do Estado? Então, a gente vai botar 20 mil pessoas para um show e o Estado vai pagar os testes toda semana para aquelas pessoas fazerem, para poder entrar no show. Então, tem muitas coisas que precisam ser observadas, né? Então, é por isso que esse debate ele precisa ser amplo, ele precisa ser um debate em que, primeiro, quando se fala de ciência, não existe vamos dizer assim, dentro da própria ciência, existem artigos que levam para uma direção, existem artigos que levam para outra direção com relação a como se deve proceder com o Covid e com essas restrições. Então, eu acho que, volto a dizer, se a gente tem um rio que a gente não conhece, não está vendo o fundo dele, eu não mergulho de cabeça. A gente tem que ter cautela, entendeu? Porque é um momento que houve um crescimento desse surto. A gente não pode afirmar que não vai existir letalidade, né? Porque assim, senão, cada produtor de evento, ele assinaria um contrato assim, não, se você vier para o meu evento e você pegar Covid, eu te indenizo aí pelos dias de trabalho que você ficou parado. Então, ninguém vai assinar uma cláusula dessa, né? Então, eu acho também que quando se fala de hipocrisia, achar que você está tendo restrições e cuidado para que você não possa deixar de atender a população do risco médico, você corre o risco de estar sendo hipócrita, né, no sentido de estar dissimulando uma verdadeira, como é que eu posso dizer, objetivo, que é o lucro econômico, único e puro, né? Então, eu acho que é um momento da gente dosar um pouco as palavras, entendeu? E entender que quem está de um lado ou quem está do outro está fazendo isso com boas intenções. E acredito, Dadai, que você tem boas intenções, está defendendo o setor, e concordo com você que precisa ser estudado, o setor precisa ser ouvido, né, pelo governo do Estado, pelas prefeituras, para que se chegue a um plano de convivência do que é razoável, né, mas que alguma coisa precisa ser feita, isso aí é público e notório.
Fabiana.
Veja, eu pontuei aqui que algumas coisas que o Dadai falou, Espanha, Inglaterra, gostaria de repetir, a Europa já passou por isso, a gente está chegando agora. Então, lá na Europa não se entrava nem na farmácia se você não apresentasse o cartão de vacina. Foi muito pior o nível desse controle do que é aqui. Concordo com você, Dadai, que precisa existir uma isonomia, tem que ter, se é para todo mundo mostrar cartão de vacina, que mostra em todo lugar. E também concordo com o Bruno aí nessa questão dos testes. Os testes foram jogados, né, no colo do setor de eventos. Eu, como liderança do setor de eventos, a gente sempre tem o pessoal que tem mais de 300, está tendo testagem, não tem mais reagente, né? Estou recebendo isso do pessoal que está fazendo testagem particular, os clientes estão pagando para os seus profissionais, né, fornecedores e convidados serem testados, e não tem mais insumos para fazer os testes. Então, foi pego muito de surpresa. Que talvez se a gente tivesse tido o governo tivesse nos chamado, que eu tivesse chamado as lideranças para sentar a gente vai ter que fazer desse jeito e ter uma programação, que não aconteceu. Tudo foi jogado e está aí, a gente não, talvez não tenha teste para todo mundo, ou está com 3 horas de fila em Geraldão, em Fusão, nos postos, porque você tem que ter o teste para poder ir para o evento. Então, realmente, isso foi uma coisa que ficou descontrolado, mas para o momento de hoje, também concordo com o Herbert, Dadai sabe que eu não sou contra o setor de entretenimento, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer aqui, mas eu acho que o cuidado, acho que do que eu consigo falar, pegar de você, amigo, Dadai, é o seguinte, eu acho que para o momento de hoje, a cautela tem que existir e a gente precisa fazer exames para testados. Se a gente tiver um galo da madrugada com 1 milhão de pessoas na rua, quanto, sem controle nenhum, quanto que a gente vai subir ou descer ou prejudicar a saúde ou não, né? Então, se o seu evento for controlado, eu concordo com você, a gente tem eventos controlados. Quanto à questão da máscara do restaurante, é que é igualzinho ao buffet no evento. Se você está entrando num espaço onde você está sem máscara, é óbvio que você está assumindo o risco. Agora, o que não pode é a pessoa assumir o risco pelo outro. Ou, como o Bruno falou também, a gente ter a consideração de pensar que a outra pessoa pode ficar doente. Ninguém quer isso, nem para os seus profissionais, nem para os convidados, nem para os participantes do evento. Então, acho que é isso que eu queria pontuar, sabe? A gente tem que ler todas as matérias que a gente escuta lá fora, tudo e ponderar. Nem tudo é preto, nem tudo é branco. E A gente tem que viver no estado que a gente está, o estado de Pernambuco. Essa é a nossa condição. E é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar os eventos de fora, que acontecem fora, e trazer para a nossa realidade. Mas para a situação atual hoje, você mesmo disse, que eu lhe perguntei, os eventos precisam acontecer para as pessoas testadas e vacinadas. É, enquanto tiver no cume da doença. Depois a gente vê.
Dadai.
Fazendo até uma colocação, Bruno, quando eu falo assim da hipocrisia, não é em relação à opinião, mas sim ao tratamento que está sendo dado ao setor de entretenimento com essa diferenciação. Veja bem, você até tocou no assunto, uma cláusula, se você pegar uma doença, o setor vai pagar para você, essa cláusula existe no ônibus? Tem no avião? Tem no shopping? Não tem. É isso que eu falo, a gente tem um tratamento, a gente foi colocado à margem, a gente foi colocado de lado, a gente está sendo tratado de uma forma discriminatória. É da mesma forma quando a gente trata da essencialidade. Isso é um tema que a gente fala, evento não é essencial. Pode não ser para quem está indo. E para a cadeia produtiva que vive disso? A gente tem relato de fornecedor que se endividou. A gente tem relato de fornecedor que quebrou. Nós estamos falando de uma cadeia que está 2 anos parada. Quem efetivamente vive disso é sim essencial. Pode ser que não seja para quem vai frequentar. Eu acho que a essencialidade ela tem que ter uma correlação com a necessidade. Isso é uma atividade onde as pessoas exercem não para se divertir, mas para viver. O setor não foi para a porta de ninguém pedir para que ninguém trabalhasse. E hoje o que a gente vê são vários segmentos chegando para a gente e querendo ditar a nossa regra. Eu faço um convite a vocês, vamos todo mundo para a praia, vamos para Tamandaré, vamos para Porto e vamos para Recife, para ver como é que está as areias nesse final de semana. Quando eu trago essa questão, Bruno, da hipocrisia, não é em absoluto com opiniões, nem eu quis me referir a você, mas eu digo, Bruno, até porque nós somos colegas contemporâneos, e eu respeito muito as opiniões, mas eu falo a hipocrisia quando eu relatei a situação do restaurante que o Wagner me colocou, sentado não tem, em pé tem. E essa similaridade da logística e a correlação das atividades. A gente tem, sim, um monte de atividades que são semelhantes aos eventos e tem um tratamento diferenciado. Wagner colocou muito bem, disse, mas se o transporte público fechar, acaba tudo. Nós não somos contra a realização de nenhum tipo de atividade. A discussão aqui é colocar que... Se essas atividades que têm uma correlação no seu exercício, na sua execução, de aglomeração e um quantitativo infinitamente maior do que 1.000, 3.000, 7.000 pessoas estão acontecendo, inclusive sem cobrança nenhuma de protocolo, por que é que o evento não pode acontecer? Com protocolo, em momento algum a gente quer que os eventos não tenham protocolo. Fabiana colocou muito bem essa questão da testagem, né? Será que a gente vai ter uma capacidade de entrega de testes suficiente para cobrar isso aí? E, de novo, ninguém está cobrando aqui uma realização de um carnaval pleno como a gente teve em 2019. Olinda, por exemplo, são 29 acessos. A Ilha do Recife são 7. O que a gente está trazendo é realização de eventos com segurança e trazendo números e dados.
Dadai, tem um detalhe aqui. Eu acho que você foi meu contemporâneo lá na Universidade Federal de Pernambuco, né, na área de,
exato,
de engenharia. Como você sabe, eu sou físico, né? Tem uma coisa na física chamada movimento browniano, né, que inclusive foi quem deu o prêmio Nobel a Einstein, né? Foi um trabalho dele de 1905. O que é interessante e que é uma correlação com isso, por exemplo, se você está dentro de um ônibus, tá? Apesar que a gente sabe, existe o contato, mas uma pessoa que está no fim do ônibus, ele não tá em interação com quem está no começo do ônibus. Então, a quantidade de pessoas que ele acaba interagindo na viagem de como passageiro é uma quantidade limitada, né? Fazendo analogia com o movimento browniano, né? Aquela partícula ali que ela sai batendo em todo mundo, que é isso que acontece no carnaval, que é isso que acontece num evento musical. Então, a quantidade de pessoas que você tem em contato é, sim, maior. Né? E eu não queria nem entrar nessa questão muito científica desse sentido, né? Falar do evento assim. Agora, se o evento fosse como é um restaurante, você está sentado na sua cadeira, existe o risco sim, mas é um risco menor do que um evento. Aí volta a falar da essencialidade das coisas. Concordo com você, é muito importante para o profissional do evento. Então, Uma das coisas que eu queria colocar no debate aqui é, pronto, existem as restrições. Agora, qual o papel dos governos no sentido de apoiar essas pessoas que estão com essa dificuldade, desse setor que está sendo restringido de uma forma mais dura, vamos dizer assim, né? Então, tem esses pontos. Eu acho que o evento, sim, e principalmente o evento de entretenimento, onde as pessoas estão dançando, se abraçando, se beijando, né? E fazem isso numa quantidade muito maior de pessoas do que quem está num restaurante, ou quem está no transporte público, ou quem está no shopping. Quando a gente fala outra coisa, né? Tem uma coisa que a gente conhece também na engenharia, chamada densidade, né? Então, quando a gente fala de densidade por metro quadrado, veja quantas pessoas por metro quadrado tem num evento de carnaval, num evento de rua, num evento fechado, né?
Menos
e
que no metrô.
Pessoas por metro quadrado tem dentro de um shopping da cidade, né? Então, assim, eu não queria tirar seus argumentos, não.
Mas é menos,
agora, eu gostei
é menos que no metrô.
Tem uma cadeia produtiva, tem uma cadeia produtiva que precisa ser olhada com carinho. Eu acho que precisam ter tanto da questão das empresas, entendeu? O suporte seja do BNDES, seja da Caixa Econômica, dos bancos federais, entendeu? Linha de financiamento, talvez isenção de imposto por um período para recuperação do setor. Eu acho que o debate também deveria ser extrapolado muito mais nesse sentido, né? O que é que o governo, em todas as suas esferas, federais, estadual e municipal, podem fazer para suportar essa cadeia que era produtiva, deixou de ser produtiva porque está tendo uma restrição. Outro ponto que é interessante, a própria vacinação, quer dizer, se a gente é uma empresa de evento, um evento ele tem uma coisa mais ampla, né? Por que que essas empresas que tradicionalmente têm um KINAI lá para produção de eventos, elas não estão sendo chamadas para criar os eventos de vacinação, criar os eventos de testagem, entendeu? Na porta dos shoppings. Então, de qualquer maneira, a gente vai estar colocando o funcionário que a Fabiana representa para trabalhar de alguma forma, né? Então, é isso. E outra coisa, viu? Eu sou fulião, a pessoa que mais gosta de carnaval.
Olha, só colocando para você o seguinte, nós incentivamos, inclusive, campanha de vacina. Hoje, todo staff de qualquer evento, ele além de estar vacinado, tem que estar testado. Certo? Então, esse incentivo existe. E quando você coloca assim, essa questão de auxílios e de ajuda, quando você traz para um segmento que é responsável hoje 4% do PIB direto e quase 13% agregado, dificilmente essa conta fecharia financeiramente a título de auxílio. Então, na realidade, Bruno, o que o segmento pede é a isonomia de tratamento, é o direito de trabalhar como outras atividades têm, que apesar das suas colocações, que eu respeito como físico, essas mesmas partículas da frente do outro, elas se movimentam dentro dela, assim como as pessoas. Então, é difícil, e o Wagner até colocou, que a gente não tem efetivamente um levantamento do quantitativo de pessoas contaminadas. Mas eu queria deixar uma pergunta no ar. Onde é que vai ser mais fácil de você contaminar? No lugar onde você tem pessoas vacinadas e testadas ou no lugar que você não tem essa certeza?
Então, vamos fazer o seguinte,
Bruno, que a gente pede.
Com certeza, o lugar que ela tá sendo vacinada e testada traria, em tese, uma garantia maior, desde que a gente garantisse que a vacinação fosse 100%, o que não é verdade. Né? Nada é 100% e essa vacina, a gente sabe que ela diminui a probabilidade, foi muito bem colocado por nosso anfitrião, ela diminui a probabilidade, mas não garante, e ninguém pode garantir 100%.
Perfeito, mas você concorda com que seria mais seguro um lugar onde a gente tem pessoas vacinadas e testadas? Você concordaria com isso?
Sim.
Então, o evento hoje é o lugar mais seguro do mundo.
Sim, concordaria. Né? A lógica diz isso.
Pessoal, eu concordo que teria sim,
veja,
amigo. Eu quero que, do final de tudo, concluir com você, que eu acho que a gente está falando da mesma coisa, que é a garantia da segurança do nosso convidado, do participante do evento. O que a gente sim. quer trabalhar e trazer essa segurança do cliente vacinado e do cliente testado.
E eu queria saber de Fabiana, especificamente, qual é a posição dos trabalhadores, dos profissionais de eventos. Os profissionais se sentem seguros, que a gente está falando muito, vamos realizar o evento, vamos apresentar segurança, vamos cumprir os protocolos, vamos dar segurança aos participantes do evento. Mas o profissional, Fabiana, que é gente como a gente também, que também é pai, que também é mãe, que um caso ou outro pode ter uma comorbidade, ele se sente seguro hoje para trabalhar no evento?
Não, claro que não se sente seguro. Meu esposo mesmo, em dezembro, pegou Covid no evento. Eu peguei Covid no evento quando não tinha vacina, sofri bastante. Então, acho que o profissional de evento não se sente seguro, mas ele quer ter essa segurança, e ele quer ter essa segurança para o convidado, para o participante do evento. Eu acho que para a gente encerrar agora, eu terminar também, eu acho que o que a gente tem que bradar hoje é a mais participação nas decisões. A gente precisa participar das decisões do governo. Não tem condição dele simplesmente baixar qualquer decreto sem nos consultar, sem saber como é que é, sem saber como é a essência de cada um. Uma festa para 100 é uma coisa, para 300 é uma coisa, para 3 mil é uma coisa, para 30 mil é outra coisa. Então, a gente precisa chegar num consenso. Essas decisões precisam ter o cuidado de zelar por aqueles que são menores, que, como lá a Dadai falou, se não tiver o carnaval, vai ficar gente ali sem trabalho, que dependia. Então, essas pessoas precisam ser vistas. Sim, o governo precisa prestar essa atenção. O que a gente sente nesse tempo todo é que o governo sempre tem a atitude mais fácil. Só que governar uma população dá trabalho. Uhum. Né? Porque você tem que olhar o que você está fazendo para todo mundo. Então, eu acho que isso daí é uma coisa que a gente precisa ver. E que isso tudo é temporário, né? Deus queira que a gente esteja caminhando, que a gente está nesse looping, né? De fica tudo bem, fica tudo ruim, fica tudo bem, fica tudo ruim. Alguma hora, alguma coisa tem que terminar, né? Isso vai terminar, se Deus quiser, a gente tem que torcer por isso. Mas eu acho que o mercado de eventos já sofreu demais e a gente não tem mais condição de parar. Não tem mais condição de parar. Mas vamos raciocinar, sim, para que seja um ambiente... Eu acho que isso é responsável. O mercado de eventos, ele tem... Se o shopping não está se preocupando, ele está perdendo. Desculpe, uma empresa tão grande quanto o shopping não está se preocupando com as pessoas que entram dentro, está perdendo. Se dentro da loja que era para ter 14, está 25, o dono da loja também está perdendo. Ser um bom cidadão, ser uma pessoa responsável. Uhum. Então, acho que é isso aqui que eu precisava deixar aqui para vocês hoje.
Bom, a gente está encerrando, como eu já disse. Eu tenho um minuto para cada um, para Bruno e para Dadai. Então, o que é que faltou a gente abordar no programa hoje que você acha fundamental? Bruno, fique à vontade. Um minuto para você encerrar.
Bom, para encerrar, eu fico uma sugestão. Obviamente, essa discussão toda de restrição na restrição, como eu digo, é uma discussão mais ampla, que precisam ser envolvidos os profissionais de saúde também nessa discussão. Mas, do ponto de vista de eventos, eu sugiro uma coisa, Dadai. A gente tem em Pernambuco dezenas de bandas, que não são bandas caras, que são bandas com muita tradição, que faz a exemplo do Quinteto Violado, do Som da Terra, de várias outras aí que existem no do Josildo Sá, e que poderiam fazer shows com até 3 mil pessoas em espaço aberto, né? Então, em vez de fazer um show de 30 mil com bandas de fora, deixa esse dinheirinho aqui no, em Pernambuco, faça 10 shows de 3 mil, entendeu? Com todas as restrições, e aí eu acho que vai ficar todo mundo feliz. Então, o que eu queria dizer é isso, é que o empresário, principalmente o empresário antenado, como a nossa secretária de turismo uma vez falou, né, que o profissional do Pernambuco é um profissional antenado, ele tem que se reinventar, e a reinvenção é essa. Eu acho que dá para sim, para se ter os eventos, desde que os eventos sejam de menor porte, e saída para isso, e músicos locais que também precisam ter o seu sustento, tem de monte aí. Tá bom? Então, você é um cara super capaz aí com a turma, eu sei que você vai se reinventar brevemente aí, e eu acho que a gente vai ter um carnaval nesses moldes.
Dadai, um minuto pra gente encerrar.
Ô Wagner, até pegando um gancho aí do que a Fabiana falou, eu acho que a segurança existe, tá? Diferentemente do que ela falou com se sente seguro, eu acho que as pessoas com quem a gente contata, o nosso staff, eles se sentem seguros baseados no que a gente falou aqui. O evento hoje, ele traz não só a comprovação de vacinação, como a testagem. Vai contaminar? Vai sim, porém sem comorbidade. E até pegando um gancho do que o Bruno falou, a gente apresentou, Bruno, uma proposta. Recife hoje tem 92 bairros, 90% dos bairros do Recife tem clubes. O que a gente vem pleiteando, além dos eventos seguros, até estendendo um pouco, saindo da discussão, é o carnaval seguro. O carnaval seguro, seja público ou privado, ele é possível sim de ser feito. Um espaço como o Parque de Construção do Cordeiro, ele pode ser fechado e você fazer de forma gratuita. Com esses artistas locais que já estão juntos conosco nesse movimento, sim, fazendo inclusive uma descentralização, criando polos nos bairros, diminuindo a circulação de pessoas e realizando sim um carnaval seguro. Então é possível fazer um carnaval público seguro? Sim. É possível fazer um carnaval privado seguro? Sim. Óbvio, a gente não vai nunca desrespeitar as decisões governamentais. A gente pode até não concordar com tudo que foi colocado aqui. essa linha de comunicação até existe, Fabiana. A gente vem, sim, conversando com o governo. De novo, a gente pode até não concordar com as decisões, mas vamos acatá-las e vamos sempre cumpri-las. Então, é possível fazer um carnaval seguro com artistas locais? Sim. Wagner, muito obrigado pelo espaço, aos amigos aqui, obrigado pela discussão salutar, né? E deixar o recado que o entretenimento é parceiro da sociedade, é parceiro do governo, e pedir respeito a essa categoria que vem há 2 anos sem trabalhar. Isonomia, tudo que a gente pede.
E é bom que se diga também, né, Dadai, Bruno, Fabiana, a gente não vive sem festa, a gente precisa de festa para viver também.
Nós somos um povo festeiro.
Exatamente.
Festeiro.
Exatamente, é preciso de fato, como Fabiana também pontuou muito bem, congregar todos os interesses aí, que todos tenham um evento saudável e que a gente possa viver bem. E concordo com você, Fabiana, vai passar, eu acho que está sinalizando que vai começar a passar agora e a gente vai retomar nossa normalidade, sem dúvida. Eu quero agradecer aqui ao presidente da Associação Brasileira de Promotores e Eventos em Pernambuco, Waldner Bernardo, ou Dadai, a Fabiana Santos, que é líder do Comitê da União dos Profissionais de Eventos de Pernambuco pelos Eventos Sociais, e também ao vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Eventos em Pernambuco, Bruno Ebert. Muito obrigado, então, a participação de todos vocês no nosso debate.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.